Bom dia, meu irmão, minha irmã ouvinte. Mais uma vez estamos juntos para refletirmos sobre a palavra, né? Que bom refletir sobre a palavra e trazer essa palavra para a vida da gente, para que nós também sejamos palavra, palavra libertadora de Deus. Associados a Jesus, nós nos transformamos em comunicação completa de Deus, né? Comunicação de vida, de realidade, de presença amorosa. E vamos iniciar a nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho de hoje é Marcos 2, de 1, versículos 1 a 12, diz o seguinte: alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram à cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como esse homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Pois é, meu irmão, minha irmã. Vamos conversar um pouco sobre esse evangelho, né? Continuamos agora, no capítulo 2 de Marcos, a refletir sobre a ação libertadora de Jesus. Ele vai se mostrando como palavra de Deus, né? Palavra no sentido aí de ser comunicação de Deus, comunicação visível. E essa comunicação de Deus não se dá só pelo som da voz, né? Isso aí é fácil, né, gente? Falar bonito, isso aí é fácil. Ela é conjugada com a ação concreta em favor da libertação total do ser humano. É isso que vemos aqui no texto, né? Desse texto aí de Marcos. No momento em que Jesus estava anunciando a palavra, se dá também a cura do paralítico. Que não é simplesmente uma cura de corpo, viu? É bom que se diga isso. E sim, da pessoa toda. A paralisia era tida como resultado do pecado. A mesma coisa que nós falamos ontem da cegueira, aliás, da lepra, né? Era castigo de Deus. Era uma sina que a pessoa tinha que carregar, né? Um peso nas costas, porque aquilo era resultado do pecado. Deus estava condenando a pessoa com sofrimento. E às vezes nem era a própria pessoa, mas alguém da família que tinha pecado. Então aquela pessoa estava pagando, né? Que Deus, né? Que Deus terrível, que visão esquisita de Deus, né? Até numa pessoa inocente colocar um peso desse. Sendo assim, aquele homem estava sob o jugo de Deus, né? Só Deus estava sofrendo, o peso ali era porque Deus o julgava pecador. Só quando Deus quisesse perdoar seus pecados é que ele seria, então, curado. Só Deus tinha esse poder, não Jesus. E é engraçado, né, que eu já vi muita gente falar assim: eu não vou perdoar, não sou Deus para perdoar. Eu não sou Deus para perdoar. Ou seja, o seu perdão está longe, porque Deus está tão longe, né? Deus não tem nada a ver comigo. Eu sou totalmente, estou totalmente afastado de Deus. Ele perdoa porque ele é misericordioso, porque ele é assim assado, mas eu não tenho a mínima intenção de lhe perdoar. Terrível, né? É um Deus distante. Ele está assim porque Deus quer, né? Quanta gente que diz isso, até hoje. É porque Deus quis assim. Deus está experimentando a pessoa. Jesus, no entanto, mostra a libertação daquele homem, né? Que aquela libertação não estava distante, não. Estava nele. A ação de Deus estava ali presente. O reino de Deus estava ali presente na sua pessoa. Por isso, ao invés de se preocupar com a paralisia em si, em primeiro lugar, Jesus se preocupou com o perdão dos pecados daquele homem. Não que aquele homem tivesse algum pecado a ser perdoado, não é isso. Claro que tinha, né? Todos nós temos pecado. Mas não, Jesus não estava preocupado com o pecado dele. Aquilo era para mostrar que a sua ação é a ação de Deus, é graça. Que ninguém tem que sofrer em nome de Deus, né? Que a lógica de Deus é outra lógica. Né? Aí a gente pode imaginar, né? Ah, o pretexto para condenar uma pessoa ao sofrimento é o pecado? Então tá, né? Eu perdoo os pecados desse homem, quero ver agora. Quero ver. Onde é que eles vão se agarrar para continuar lhe condenando? Qual a justificativa deles? Mas aí o coração duro, né? Aí eles acusaram Jesus de blasfêmia. Pessoas cegas que não estavam entendendo ali a ação de Deus em Jesus. Está blasfemando, menosprezando a sua condição de agir em nome de Deus, alegando que só Deus tinha poder de perdoar pecados. Aí foi a gota d'água para Jesus. Ele ordenou então que aquele homem pegasse logo a sua cama e andasse. Isso aconteceu. O homem pegou logo a cama e saiu andando numa boa. Isso provou para eles que, de fato, aquele homem estava livre, liberto, totalmente. por Deus. Está vendo? Então, ali eles não tinham como continuar acusando, né? Ele libertou aquele homem da doença e perdoou o pecado. O fato dele libertar aquele homem da doença foi para mostrar para eles que ele tinha poder de perdoar pecados. Ele tinha poder de libertar o ser humano pela raiz. Tem hora que eu fico pensando, né? Tem gente que adora deixar as pessoas paralíticas. Eu sempre falo que a gente nunca deve olhar para uma pessoa como se olha uma fotografia de gaveta. O que é uma fotografia de gaveta? Todas as vezes em que a gente abrir a gaveta e pegar aquela fotografia, ela vai ter a mesma cara. Ali a imagem da pessoa foi congelada. Não adianta falar assim, ah, esse aqui sou eu. Não, não é não. Foi você naquele momento ali. Você hoje é outra pessoa. Pensa diferente. E quantas pessoas são paralíticas, viu? Fica aí paralisadas em pecado que cometeram lá no passado. Não acreditam na misericórdia de Deus. Não acreditam que Deus pode mudar a pessoa. Né? Isso eu sempre falo que isso é zombar de Deus. É falar assim, ah, só não tem poder nenhum de perdoar meu pecado, não, porque esse pecado vai continuar sempre me atormentando a vida toda. Porque eu quero que ele atormente. Eu não quero ir para frente. Isso é terrível. E tem gente que vai confirmando isso. Sempre lembrando, você pecou, você pecou. É gente que coloca pedra no caminho das pessoas. Bloqueiam o caminho das pessoas. Não querem que as pessoas sejam perdoadas. Que elas mudem. Que elas sejam felizes. Que elas tenham novas conquistas. E mais uma coisa eu chamo a atenção aí. Para o texto aí de Marcos. Quantos homens carregaram o paralítico levando-o até Jesus? Quantos homens? Quatro. Mais uma vez eu chamo a atenção para o simbolismo do número quatro. Isso é um sinal aí para nós. O quatro é o símbolo de toda a humanidade. Então, essa é a proposta. Que ao invés da gente ficar paralisando as pessoas, condenando as pessoas, impedindo as pessoas de crescer, de buscar outros horizontes, de caminhar, ao invés de paralisar as pessoas, que nós todos, quatro, que nós todos possamos colaborar uns com os outros, levando aqueles que mais necessitam, aqueles que estão paralisados na vida, dizer para eles: Deus está aqui, Deus está com você, Deus está com você. Deus está agindo na sua vida agora. Nesse momento, se você quiser deixar tudo para trás, você pode. Você pode. Porque o Senhor está presente. Jesus está presente. Leve, você que está me ouvindo, faça o possível para conduzir as pessoas até Jesus. E como a gente faz isso no dia a dia, hein? Levando a pessoa para alguma igreja e tal, pode ser também. Mas geralmente, né, Nós temos que tomar muito cuidado, porque as instituições religiosas costumam fechar as pessoas, prendê-las, ao invés de deixá-las andar, dar liberdade, né? Para que elas sejam felizes. Tem muita gente paralítica na vida por causa de religião, por causa de preconceito e tudo mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não é conduzir uma pessoa a um gueto religioso, mas é conduzir a pessoa ao amor, né? Para que ela possa experimentar o amor de Deus, que possa experimentar a partir de mim. Bonito isso, hein? A partir de mim, a partir da minha presença. Não é cobrar do outro, não. Eu mesmo ser sinal de amor para aquela pessoa, ser sinal de perdão, não é? É isso, ser sinal de bondade, de liberdade. Seria tão bom, né? Seria tão bom uma humanidade sem amarras, uma humanidade liberta pelo amor, pelo perdão, pela bondade de Deus que estão nos nossos corações. Amém. Pois é, meu irmão, minha irmã, amanhã, sendo sábado, nós não teremos essa reflexão, né? Porque nós teremos o programa Condutor de Cristo. E convido a todos vocês a me acompanharem, acompanhar o programa, que começa às 12h15, vai até às 14 horas, tá bom? É o nosso encontro para meditarmos, refletirmos sobre a palavra, sobre a liturgia da palavra do domingo, tá certo? E mais uma coisa, que vocês todos que receberem essas reflexões sejam multiplicadores delas. Repasse-as aos seus contatos, né? Para que mais gente possa tomar, ouvir essa palavra e ser também palavra, serem todos palavra comunicadora de Deus, na voz e na prática. A bênção de Deus, Todo-Poderoso, poderoso para amar, para perdoar, para libertar. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua vida e permaneça para sempre. Amém.